minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós vemos aqui nesse texto as atribuições de cada membro da família, em especial aqui nesse texto que encerra o capítulo 5, falando sobre o papel do esposo, do marido e também da mulher, da esposa. E aqui nesses versículos que lemos aqui, de 25, 26 e 27, o papel principal do homem no casamento. Sabemos que a mulher é um vaso inteligente, de honra, só que a Bíblia diz que é um vaso diferente. É mais frágil, não na capacidade, não na compreensão, na inteligência, mas é um vaso mais frágil porque Deus assim o fez. Porque o Senhor assim o fez. Então, ela tem características diferentes da do homem, lado emocional, em tantas coisas que nós vemos na palavra do Senhor. E aqui, e quantas vidas nós temos conversado, orientado alguns casais, jovens casais ou casais que já têm bastante tempo no relacionamento, o que nós percebemos é que existe, como a Bíblia diz, um desejo da esposa de ter uma liderança espiritual dentro da sua própria casa. O que a Bíblia diz? O marido, ele deve exercer a liderança espiritual sua esposa, santificando-a. Como é que ele vai santificar se ele não for santo? Então, quando o marido ele não exerce esse papel, o seu ministério, a sua função nessa liderança, ele demonstra um desinteresse em ser um líder. Então a esposa, ela começa a encontrar dificuldades em confiar completamente nele e pode até buscar liderança em outros. Isso é fato. Quero dizer, liderança espiritual, santificando-a. Liderança quer dizer amando-a, como diz aqui a Bíblia, respeitando-a, elogiando-a, dando atenção para ela. Então Deus tem dado, ordenado à família conforme o princípio de liderança. É um princípio de liderança, é a família, é um princípio. A ordem de Deus, do Senhor para a família, está determinada, vista, contemplada através da criação. Então o homem foi criado primeiro, depois foi a mulher. Quem disse isso foi Deus. E está escrito lá. E quem não quiser concordar, depois você pergunte a Deus por que ele não mudou. Você fala com ele, mas a resposta já está dita na palavra do Senhor. Então o homem é incompleto sem a sua Rebeca, sem a sua ajudadora. O homem não foi iludido na tentação, mas a sua mulher que foi enganada. É o que a Bíblia diz, é o que nós encontramos na palavra do Senhor. E por causa do desejo da esposa de expressar amor por ele, ela será motivada a fazer coisas especiais para ele dentro da normalidade e da naturalidade, ou seja, estar debaixo da missão dele. Por quê? Porque ele expressa amor por ela, se preocupa com ela, por ela a santifica, ela sabe que ele está pronto para dar, a ponto de dar a vida por ela se for preciso. Então, quando ele reconhece ou não reconhece que essas coisas que ela faz e não expressa apreciação, ele está sendo o quê? Insensível às necessidades emocionais, espirituais, sentimentais, em ela ser elogiada com sinceridade, com honestidade, não em bajulação, um elogio honesto. As qualidades, os caráter, a sensibilidade, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva, uma boa profissional, vai receber de quem? Das pessoas que estão ao seu redor. Então, marido, em nome de Jesus, olhe para a sua Rebeca, encoraja. Hoje nós recebemos uma palavra de Deus para encorajar os nossos irmãos. Mas marido deve encorajar a sua esposa, que ela também, como é ser humano, ela tem fragilidades, ela sofre, chora, triplas jornadas de trabalho, em casa, família, arrumar, governar, na congregação. Então ela precisa, e não é só pelo pastor, não é só pela congregação, mas por você, marido. Então você precisa fazer isso. Incentivar, motivar, encorajar, animar a esposa. Isso é um dever do marido. É um dever. É um dever. A esposa deve ter certeza de que está em primeiro lugar na vida do marido. Claro, óbvio, depois do Senhor. Porque escrito está em Coríntios capítulo 7, quando Paulo dá muitas orientações a respeito do matrimônio, casamento onde um se converteu, outro não se converteu. Aos solteiros procuram agradar a Deus. Agora os casados procuram agradar o seu cônjuge, mas primeiro a Deus. Então a esposa precisa entender que você está vivendo a sua vida para agradá-la nos mínimos detalhes e também nos grandes detalhes. Quando ela sente que não é isso que está acontecendo, começa a duvidar do seu amor e se torna frágil, às vezes amarga, triste, insegura, mal-humorada, dependendo de cada uma. Portanto, você, ô Isaac, quando você estiver com ela, ou se você não estiver, torna as necessidades dela, da esposa, o seu alvo, santificando-a, honrando-a, respeitando-a, amando-a. Esse é o teu ministério. O que adianta ganhar as pessoas e perder a família? A sua carne da sua carne, não é? É um só corpo, é uma só pessoa. Então, a salvação da sua esposa, é claro que depende de Deus, mas você foi chamado num princípio de liderança dentro de casa. Você tem feito isso? Chama a sua esposa para orar. Chama a sua esposa para lerem a Bíblia juntos. Ah, pastor, tá pegando. Não estou pegando pesado, não. É para refletir. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Então, a sua esposa, depois do Senhor, é o alvo do teu ministério. Seus filhos são alvo do teu ministério, a sua família. Então não se esqueça disso. Dê a ela o que lhe é devido. O que lhe é devido? Honra, amor sacrificial. Seja o principal provedor sempre quando for necessário. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Não se esqueça disso. A intimidade, como deve ser na palavra do Senhor. Essas coisas todas devem ser levadas em consideração, mas principalmente, saber que a mulher é diferente do homem emocionalmente. Quando nós não compreendemos isso, queremos que ela seja igual a nós, gostar das mesmas coisas que nós gostamos, ela tem suas fragilidades, Ela é o vaso mais frágil, já diz a Bíblia. Ela é herdeira da mesma bênção que nós. E se você não a tratar como deve ser tratado, como nós encontramos na Bíblia um ensinamento, até a nossa oração não chega no céu. Até a nossa oração não chega. Por isso você vê a necessidade de tratar a sua Rebeca. Como diz a Bíblia, não como eu estou aqui determinando nada, estou apenas sendo repetidor, graças a Deus, um plagiador da palavra dele, a Bíblia Sagrada. Então você esposo, não se esqueça, não deixe de ler e meditar. Efésios 5, 25, 26 e 27. Efésios, leia, medite, leia com sua esposa para também saber qual é o papel dela dentro do casamento. Não se esqueça disso. Ame a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a, lavando-a com água, purificando-a com a sua palavra. Fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Você vê a comparação que o Senhor faz do casamento e Jesus com a igreja, a importância que é. E se nós temos falhado, hoje é dia de rever. Hoje é o dia de rever, de pedir perdão a Deus, de pedir perdão à esposa e dizer: eu serei o melhor servo. Porque quando é o melhor servo, você vai ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor profissional, patrão, empregado, seja o que for. Que Deus abençoe você, marido, você que está se preparando para casar. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Cada um cumprindo o seu papel. E você deve cumprir o seu papel, porque a esposa espera que você exerça a liderança espiritual, a liderança. Não sejamos covardes e omissos no nosso papel, inclusive dentro do casamento. Inclusive dentro do casamento. Que o Senhor abençoe as nossas esposas.